A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação. Lembrando que a programação da Rádio Cultura segue firme e atuante, trazendo as principais informações do dia durante toda a nossa programação, além de programas culturais, alguns feitos remotamente, os nossos locutores trabalhando de casa, mandando conteúdo pronto para nós, alguns reprises dos melhores programas produzidos antes da gente entrar nessa pandemia do coronavírus. Todas as precauções, todos os cuidados estão sendo tomados aqui no nosso estúdio para preservar a saúde dos nossos trabalhadores, todo o ambiente esterilizado para a gente trazer a informação para você com muita segurança. Nosso trabalho técnico hoje é do operador Marco Aurélio. Aqui na mesa comigo, quem divide bancada é o Felipe Magal, advogado e professor de filosofia. Por telefone, Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. E eu começo o programa de hoje cumprimentando a Miriam Gonçalves mais uma vez. Bom dia, quero saber como você está nesse isolamento. Mas eu te pergunto, e daí, Miriam? O que, que a gente
eu
vai fazer?
Em casa, seguindo o distanciamento social, com saudade de vocês, com muita saudade de estar na rádio, que é realmente gostoso fazer presencial, mas podendo estar longe é melhor estar, né, Mariane?
Gente.
Eu queria dar um oi para o Magal, para o Marco Aurélio, que está nos auxiliando, para a Camila, que é sempre a nossa produtora, e, enfim, que nos apoia, a Isabel, e para todos os ouvintes e as ouvintes. E queria começar contando que, como nós temos um programa que o Instituto participa às terças e quintas, a gente sempre programa um pouco antes o nosso tema, o nosso debate, né? Não é uma coisa feita de improviso. Mas que sempre, na última hora, um dia antes, na madrugada, a gente acaba atualizando, porque as coisas vão acontecendo e a gente não pode deixar de comentar.
Exatamente.
E a gente tinha já para hoje estabelecido um título, né, para o nosso programa, que são os absurdos cometidos por esse governo durante esse período que a gente está vivendo, ou enfim, desde o começo.
Uhum.
E ontem à noite, eu reunindo e olhando todas as informações que a gente já tinha colhido, outras que surgiram na madrugada, eu fiquei pensando, como é que nós vamos abordar tudo isso? E vejo que não tem outra forma se não nós começarmos a explicar o que é a pós-verdade, né? E a partir daí a gente destrinchando, contando para quem está nos ouvindo algumas coisas que são colocadas. Eu queria deixar primeiro para o Magal dar o oi dele, aí eu volto falando do conceito, pelo menos, da pós-verdade, para a gente entrar no resto.
Excelente. Bom dia, Magal. Bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Mariane. Bom dia, Miriam. Bom dia, Marcão, companheiro que está aqui. Seja bem-vindo. Bom dia, Camila, que está assistindo, produtora do programa. E a todos os ouvintes também. Muito obrigado por vocês estarem conosco. E vamos à luta. Vamos em frente.
É isso aí. Miriam, então comece, por favor. Vamos explicar o que é esse conceito aí da pós-verdade.
Tem coisas que a gente ouve e que não ficam claras. Afinal, o que é a pós-verdade? É o que acontece depois da verdade? Não, a pós-verdade é um conceito que, na verdade, fala de como a verdade ou os fatos têm menos influência do que os apelos emocionais, as crenças pessoais, para formar opinião pública. Então, os debates, eles se baseiam muito nas crenças pessoais, no que você acha, no que você acredita, e ignoram os fatos. E aí é um pouco diferente da mentira em si ou da fake news, né? A gente já conviveu muito com a tal da fake news, mas essa, a pós-verdade é aquela mentira que é contada de tal forma que a proximidade a ela de uma verdade torna ela crível. Você pode vir a acreditar que seja verdade. Claro que isso não é uma invenção do governo Bolsonaro, né? Ele foi muito utilizado durante uma campanha, tanto pela mídia, pela grande mídia, como pelo Sérgio Moro, pelos procuradores da Lava Jato, para desmoralizar o Partido dos Trabalhadores, que inclusive tinham menos pessoas investigadas do que o PP, outro partido, mas que isso não é uma coisa colocada como irrelevância, né? E nesse período foram inventadas várias pós-verdades, né? Desde que, vamos dizer, o filho do Lula tinha influência em medidas provisórias para beneficiar montadoras, e que se viu agora que foi negado, que isso não existiu, enfim, tantas outras coisas. E durante a eleição do Bolsonaro foi impressionante, né? E aí eu queria diferenciar a pós-verdade daquela mentira cabeluda, né? A mentira cabeluda é aquela que diz assim: lembra da tal da piroca, mamadeira de piroca? Que mais que tinha?
Kit gay.
Dia sexual para crianças e por aí vai. Lembra disso?
Kit
Magal,
gay. Kit,
o kit gay também.
Hã? Kit gay.
O kit gay.
Não, e isso, dá licença, Miri, isso é uma coisa que as pessoas não têm noção de quanto isso atingiu. Eu fui pro sertão em janeiro de 2019, fui conhecer Caeté, cidade de Lula, o maior brasileiro vivo, e quando eu passei pelo sertão por diversas cidades, o kit gay fez um arraso, meu. Fez um arraso. É impressionante. Eu acho que o que a Miriam quer exatamente chegar é a diferença da lorota, da mentira, disso, que é uma criação, da falsa interpretação. Que
claro.
você pega uma expressão e coloca uma coisa verdadeira dentro dessa expressão e você torna a frase inteira verdadeira.
Você
que é uma
se
mentira.
Lembra, Magal, Mariane, de quando o Moro gravou? E depois ele confessou que foi ilegal a gravação dele, a conversa dele com entre o Lula e a Dilma,
uhum.
E divulgou. Uhum. E posteriormente ele divulgou também isso um pouquinho antes do primeiro turno da eleição para senadores, para governadores,
uhum.
Para presidente.
Uhum.
Ele divulga uma fala
do Paulo.
Dizendo que Dilma e Lula estariam envolvidos num ato de corrupção.
Sim.
E Dilma, que era a mais cotada para ganhar a eleição ao Senado em Minas Gerais,
uhum.
Perde.
Uhum.
Então, aí é o que eu falo, a mentira cabeluda, né, que é kit gay, e essa distorção que é feita da verdade, que torna ela quase incrível,
uhum.
Né? Então aí nós temos um monte para falar sobre isso. E o que mais me deixa indignada é que ela está sendo usada pelo Bolsonaro e o seu circuito ali, num momento em que o Brasil, os brasileiros estão absolutamente fragilizados por muitas coisas. E eu queria começar comentando com vocês, eu pareço que estou assim disco riscado, mas eu acho que tem que repetir para lembrar as pessoas. Então, dizendo o seguinte, que na verdade o desemprego, né, e essa crise econômica está acontecendo por conta da pandemia e do afastamento social. Mentira! Vamos lembrar? O primeiro caso de morte por Covid-19 no Brasil, segundo o próprio Ministério da Saúde, foi em 26 de janeiro,
uhum.
Aliás, fevereiro, tá? Em fevereiro já tinha um resultado de uma pesquisa, né, divulgada, que nós tínhamos aqui empregados sem carteira assinada 11,9 milhões, trabalhadores informais 38,3 milhões, trabalhadores por conta própria 24,6 milhões de pessoas, subutilização e desalento 26,4 milhões de pessoas, que são todas essas que estão sem renda. Então, isso já existia antes e agora agrava muito mais. Mas não dá para dizer que tanto o desemprego como a crise econômica foram causadas pela pandemia. E aí é que eu falo dessa distorção, né? Você pega um fato, que é desemprego, agravado pela pandemia, e mente, torce essa verdade, dizendo que aconteceu a partir da pandemia.
Essas interpretações e todas essas notícias que são dadas falsas e toda essa narrativa que é feita para ludibriar e arquibancada é uma coisa muito triste, porque a gente está na véspera do Dia do Trabalhador. Amanhã é Dia do Trabalhador. E eu vindo para cá agora, Mariane, quando eu peguei Matheus Leme, eu passei pela agência da Caixa Econômica. A agência da Caixa Econômica estava lotada, Miriam, mas estava lotada de gente.
Sim.
Todo mundo para pegar o auxílio emergencial, que não sai. Não sai. Sério, é impressionante. Um monte de gente que chegou até mim, mandaram mensagens, e-mails, sinais de fumaça, fizeram todos os tipos de aceno para dizer o quanto esse governo, além de mentiroso, como a Miriam falou, o quanto é maléfico e o quanto está causando prejuízo danado à população.
A gente não, é terrível, Magal, é terrível. Veja, no dia 27 de abril teve um debate muito importante do qual participou a Tereza Campelo, uma economista, ex-ministra, e que ela fala textualmente: a renda básica emergencial já fez aniversário, e inclusive ter informação sobre o que está acontecendo é uma dificuldade. As pessoas não sabem como receber, não há um respeito por aquelas pessoas que realmente estão excluídas desse mundo bancário, que não recebem, que não tem conta, que não tem CPF. É como se o governo federal não conhecesse essa realidade brasileira. Acho até que não conhece, porque são despreparados, são pessoas que não poderiam jamais estar na condução de um governo, quanto mais brasileiro, que não é fácil, é complexo, né? E veja, a própria Tereza Campelo, que é uma pessoa de realmente grande conhecimento, ela ajudou a formular e montar essa maneira para o governo pagar. Mas o governo já não queria. Ele já tinha proposto R$200 para as pessoas. Quando foi proposto pela oposição e aprovado na Câmara, enfim, no Congresso, R$600 para a pessoa ou R$1.200 por família, eles começaram a colocar todas as dificuldades. Não que seja fácil, mas realmente não houve um empenho como deveria haver. Não se formou um comitê, uma comissão de pessoas realmente empenhadas em pagar esse valor. Ao contrário, o Guedes foi ontem à televisão para dizer que tem que tomar cuidado, porque senão o Brasil pode quebrar, a gente não pode mexer nas reservas internas. Que isso? As pessoas vão lá morrer. O importante agora são as pessoas. A reserva interna, vamos pensar depois. Aliás, eles queimaram a reserva interna, que o PT deixou ali bastante, apoiando bancos, é para reduzir o valor da diferença da moeda, do dólar para o Brasil. Assim eles queimaram as reservas internas e não auxiliando as pessoas que precisam de esse auxílio de fome nesse momento de grave situação brasileira.
Nesse programa de hoje a gente conversa por telefone com a Miriam Gonçalves, que é presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, aqui nos estúdios Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. A gente vai fazer um breve intervalo, na volta a gente segue essa conversa. Eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência M930 a seguirem conosco. Um intervalinho e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista.
Informação e qualidade sonora é na Rádio Cultura.
Aviso da Companhia Campo-Larguense de Energia, Costel. Solicite serviços e informações sem sair de casa. Utilize os canais alternativos. Aplicativo Costel Mobile, e-mail para atendimento@costel.com.br, agência virtual, ligação gratuita para 0800-726-2121 ou SMS. Proteja sua família contra o coronavírus.
A vida é uma combinação de magia e espaguete. Venha conhecer essa magia no Fellini Restaurante. Há 10 anos, na esquina mais charmosa do Cascatinha. Cozinha de alma, de quarta a segunda, das 11h30 às 15h, com almoço típico italiano e cardápios especiais para eventos. Consulte a programação nas redes sociais do Fellini Restaurante ou faça uma visita na Avenida Manuel Ribas, 4227. Informações e reservas pelo telefone 419-9228-1948.
Aviso Costel. A Companhia Campo-Larguense de Energia Costel lançou o aplicativo para smartphones Costel Mobile. O aplicativo é gratuito e pode ser utilizado para solicitar serviços, consultar faturas e consumo, informar sobre necessidade de manutenção na iluminação pública, entre outras opções. Baixe já o aplicativo Costel Mobile. Fácil como acender a luz.
Coronavírus. O momento pede cuidados especiais com a rotina e a higiene. Receba e pague a conta de luz sem sair de casa. Peça sua fatura digital e cadastre a conta em débito automático. Se você tem conta nos principais bancos, pode cadastrar o débito automático dentro do aplicativo da Copel. Veja dicas de como se proteger em coronavírus.pr.gov.br. Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado.
930 AM. A Rádio de Cultura em Curitiba.
Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje a nossa conversa com o Felipe Magal, advogado, professor de filosofia, também com a participação da Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, por telefone. A gente propõe uma análise política dos últimos acontecimentos no Brasil e do mundo. Claro que neste momento vivemos uma pandemia que atinge o mundo inteiro. No Brasil, o coronavírus fez 5.466 mortes até agora. É um número muito alto. A gente já passou o número aí da China, né? São 78.162 pessoas infectadas. Eu fiz referência à China, que foi aonde começou, e pensando no número de pessoas que existem naquele país para o nosso número, a gente já parece muito mais grave, né, tudo que está acontecendo por aqui. São 38.564 pessoas em atendimento hospitalar e 34.132 pessoas já curadas pelo atendimento do nosso SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde. Números aí para a gente pensar, lembrando que o isolamento social se faz muito necessário, até propor, né, para que na semana que vem a gente traga detalhes aí desses números do isolamento social, do resultado dessa flexibilização do comércio. É uma medida né, que está sendo adotada em algumas regiões do país, que é contrária à recomendação ainda da Organização Mundial de Saúde. Então, quem puder, fique em casa. É o que a gente acredita aqui, falo por mim, acredito que Miriam e Magal compartilham comigo dessa mesma opinião. Quem puder, chegue, né, fique em casa nesse momento. Mas também, eu quero dar sequência aqui à nossa conversa, nessa reflexão, pensando muito nessa relação da política brasileira com a política de outros países, de uma forma desse distanciamento, né? Já tenho falado em alguns programas desse distanciamento do governo com a nossa população. Miriam, por favor, de onde isso vem?
Olha, da onde isso vem, Mariana, até é difícil colocar.
Sim.
Porque o Bolsonaro não teve uma relação de verdade em nenhum momento com a população brasileira. E ele tenta se reafirmar em posições antes, não é tão antigamente, mas antes, relacionada muito a essa admiração que ele tem pelos Estados Unidos, mais propriamente pelo Trump, né?
Sim.
A ponto dele chegar a bater continência para a bandeira americana, o que já seria motivo para impeachment. Essa subserviência que